A entrevista concedida recentemente à televisão pública de Angola pelo antigo primeiro-ministro e deputado do MPLA, Lopo do Nascimento, levantou um tema que é quase proibido quando se trata de analisar o sistema de governação da República de Angola. Lopo do Nascimento alertou para a emergência de um poder bicéfalo caso João Lourenço seja eleito presidente da República e José Eduardo dos Santos permaneça na liderança do MPLA. Para o político Lopo do Nascimento, o candidato à sucessão de José Eduardo dos Santos à presidência do país deveria ocupar também a liderança do MPLA, a exemplo do que tem sido habitual na trajetória política do país. Nos círculos políticos do partido no poder, esta preocupação levantada por Lopo do Nascimento é considerada como não tendo razão de ser, por se tratar de um falso problema. Mesmo não sendo um tema abordado de forma aberta, ainda assim são várias as incertezas no seio dos militantes do MPLA sobre uma eventual coabitação entre João Lourenço e José Eduardo dos Santos. Nas hostes dos partidos políticos na oposição, a manutenção de José Eduardo dos Santos na liderança do MPLA demonstra a sua apetência pelo poder e admitem a possibilidade para a existência de dois poderes em Angola, caso os resultados eleitorais não sejam favoráveis à oposição. O politólogo Alberto Cafuça admite vários cenários sobre o futuro de José Eduardo dos Santos, alguns dos quais podem passar pelo Congresso Extraordinário em 2018 e fazer cumprir a promessa de abandonar a vida política ativa.
As declarações do mais velho Lopo do Nascimento, uma pessoa muito respeitada no MPLA, porque é lá onde fez a sua carreira política até agora, são declarações que devem ser respeitadas, e porque na verdade ele conhece bem o comportamento da elite do MPLA. Mas até hoje não me parece estar claro o que é que se pretende com o partido MPLA no futuro, porque o presidente Eduardo dos Santos anunciou apenas a sua intenção de abandonar a vida política ativa em 2018 e neste momento tem estado a cumprir. Basta ver que ele não vai ser o candidato do MPLA a presidente da República. Ainda não se sabe se em 2018 pode abandonar a presidência do partido. Quer dizer, isso obrigará um congresso extraordinário, provavelmente, para que ele decida. Mas todos sabemos que o presidente Eduardo dos Santos é uma pessoa com alguma determinação nas suas decisões, embora ele tenha sido produto do MPLA, né? A máquina é o MPLA, e é claro que isso estará a exigir um diálogo. Se o MPLA ganha mais com o presidente Eduardo ainda a presidir o partido, ou então ganha mais com ele fora do partido, e mesmo assim também é importante ter em conta os interesses dele, a própria vontade dele, porque é uma figura que acaba por não ser apenas partido político, neste momento acaba por ser suprapartidária, porque ele foi chefe de Estado durante esse tempo todo, teve as suas virtudes para a coesão do país, a reconciliação em marcha. Portanto, é uma discussão que está ainda em curso. Não podemos assumir já, olha, o presidente está a criar, por exemplo, quer criar isso, quer ficar com o partido. Isso, no fundo, são comentários que se ouvem ali, que não sei até que ponto tem verdade.
Alberto Cafuça, que também é docente universitário, não acredita na emergência de um poder bicéfalo em Angola e recorre a exemplos de outros países do continente, cuja realidade tem sido desastrosa.
De qualquer modo, o mais velho Lopo do Nascimento introduz aqui, nos obriga aqui a revisitar o conceito de poder bicéfalo. Ele acha que o poder bicéfalo, naquilo que ele quis dizer, é criar direções diferentes, quer dizer, ter um presidente no MPLA e ter o outro presidente da República. Ele está contra isso, quer dizer, quer manter o status quo. Em Angola, não só com o MPLA, acontece com todos os partidos políticos. O presidente, quando se concorre a presidente do partido, já tem em mente imediatamente a candidatura à presidência da República. Lopo do Nascimento é a favor disso, porque acha que a existência de duas figuras diferentes no partido político e na presidência da República, caso aquele partido ganhe, pode criar conflitos na relação entre as duas pessoas. Mas se nós voltarmos às teorias, à doutrina da ciência política, parece que este problema não se coloca. Talvez aquilo que o camarada Lobo do Nascimento não queira, talvez tenha mais resultados, dê mais resultados, talvez promova mais desenvolvimento, porque gera contradições entre duas pessoas, duas frentes. Uma coisa é o partido político. Em termos teóricos, o partido político é toda a organização política que visa o alcance do poder político. Porque não seria novidade no cenário político, por exemplo, no mundo, né? No mundo há países onde essa figura de um presidente do partido a ser presidente da República quase que não existe. Há aqui exemplos que não me parecem bem conseguidos, que têm a ver, por exemplo, com o que está acontecendo na Guiné-Bissau. Está acontecendo na Guiné-Bissau, o que aconteceu em Moçambique, enfim. São exemplos que muitas vezes não colhem aqui.
A República de Angola consagra na sua Constituição a separação de poderes, apesar de muito questionada pelos atores políticos e profissionais do direito. O cientista político Nelson Pestana Bonavena socorre-se da Constituição da República para fundamentar a sua posição sobre a emergência de um poder bicéfalo em Angola.
A primeira coisa que me ocorre dizer é que o Lobo do Nascimento raciocina em termos de partido único. O Lobo do Nascimento raciocina em termos da sociedade MPLA, em que o MPLA é também parte do poder. O MPLA é a força dirigente, como dizia a primeira Constituição da República Popular de Angola, é a força dirigente da sociedade, do Estado e da sociedade. Ora, o que a nossa Constituição consagra é um Estado tricéfalo, até, com a separação de poderes. E isso nunca constituiu nenhum problema nos sistemas de Estado de Direito Democrático. Há separação de poderes precisamente para que os poderes tenham o melhor funcionamento e possam controlar-se uns aos outros. Por isso, temos três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial, separados. Não há nenhuma alusão na Constituição aos partidos políticos enquanto órgãos de soberania. O MPLA não é nem um órgão de soberania, é um partido político, participa na vida política nacional, nos termos da Constituição, particularmente através de eleições, e pode condicionar a vontade dos seus militantes, que poderão ser deputados, mas não é um órgão de soberania. Por isso, não temos uma bicefalia nesse sentido. O Presidente da República é que é o órgão de soberania que está na Constituição. E o poder, até agora, tem residido efetivamente no Presidente da República. Ele é crescido do Presidente do MPLA porque herdou essa história de partido único, da continuidade, mas nunca foi efetivamente o MPLA nunca foi efetivamente um poder, quando muito um poder complementar, ajudava a reforçar o poder do Presidente da República.
Nelson Pestana Bonavena admite que tão logo José Eduardo dos Santos abandone a presidência da República, vai beneficiar do mesmo estatuto, à semelhança de outros líderes de partidos políticos. Por isso, considera ilusória a ideia sobre a emergência de um poder bicéfalo em Angola.
Mas toda a nossa história política mostra que foi o poder de Estado que permitiu ao presidente José Eduardo dos Santos a trajetória política que ele tem e que até agora, e não o contrário. Por isso, essa dita bicefalia a partido único é, do meu ponto de vista, ilusória, porque a partir do momento em que o José Eduardo Santos passa a ser apenas o presidente do MPLA, ele será tratado como todos os outros presidentes de partidos políticos, a não ser que ele se transforme numa força de destabilização e que possa, através dos militantes que lhe sejam afetos, no interior da Assembleia da República, procurar destabilizar o novo Presidente da República. Mas o novo Presidente da República, com a Constituição atual, é senhor de todo o poder. Inclusive, manda na própria Assembleia da República, tem poder legislativo, pode governar de costas completamente viradas para a nação. E, por isso, pode também acantonar o MPLA facilmente. E, pura e simplesmente, ignorar sequer a existência de um outro presidente do MPLA.
Para o politólogo Alberto Cafuça, nestas circunstâncias, a existência de roturas pode ser uma hipótese, mas ainda assim reconhece que José Eduardo dos Santos cumpriu com a sua missão.
Eu julgo que as rupturas normalmente vão acontecendo. Não interessa onde estiver quem. O presidente Eduardo Santos é uma figura que tem as suas virtudes, tem os seus defeitos e ainda é um indivíduo importante para o seu partido. Como eu disse, ainda não está claro. E eu, como analista, acho que é importante ver que o que me importa aqui é aquilo que o presidente disse, né? O presidente Eduardo Santos disse, e ainda não há sinais de que ele permaneça na presidência do partido. Agora, hipoteticamente, podemos especular, caso ele permaneça como presidente do partido, né, do MPLA, não acho que isso crie algum problema, algum constrangimento ao presidente da República, o futuro presidente da República, caso seja eleito, porque julgo que o presidente Eduardo Santos, nos últimos discursos dele, se nós prestamos atenção, ele foi, por exemplo, batendo muito em coisas que estão a nus de todos nós, que é o caso da corrupção, o caso da pobreza, enfim, mas julgo que ele não conseguiu, não teve tempo suficiente para, de facto, esses seus pronunciamentos, seus programas, terem eficácia necessária. Porque também é o tempo em que ele fica no poder, são os vícios instalados, as pessoas conhecem, obviamente, quando nós nos relacionamos com uma pessoa durante muito tempo, conhecemos essa pessoa e sabemos como tornar esta pessoa, é o que, de facto, terá acontecido. Mas a verdade é que o que ele disse mostra que ele teve vontade de mudar as coisas, por exemplo, combater a corrupção. Mas é assim, cada ser humano tem a sua missão. Há uma missão que você cumpre e não consegue passar para outra fase. Foi o que aconteceu.
O modelo ensaiado pelo partido no poder com os governos provinciais não teve resultados desejados. Alberto Cafuça considera que os casos registados na Huila e Luanda não podem servir de amostra.
Há essas teses que em Luanda, na Huila, a existência de duas figuras diferentes no partido e no governo criou conflitos. Mas nós temos de ver que todo o processo leva algum tempo. As mudanças, quando acontecem, não dão logo os resultados pretendidos. Isso pode levar algum tempo. As próprias pessoas estão habituadas a viver de uma forma, essas pessoas resistem às mudanças. Mas as mudanças, quando nós temos quando temos projeto, nós temos de, por exemplo, projeto de Estado, tem de se pensar a médio e longo prazo. Não é pelo fato de acontecer há três anos, dois anos, enfim, e achamos que o projeto é inviável. O próprio partido, é uma máquina que tem indivíduos que chamam a atenção. Se o primeiro secretário estiver a criar obstáculos, haverá outras eleições. Há outros meandros para outros expedientes para combater isso, para que haja coesão, haja um debate saudável, haja sim divergência, mas divergências que contribuam para o desenvolvimento. Porque Aconteceu na Huila aquele conflito entre Isaac dos Anjos, o primeiro secretário, enfim, e os parecidos da Huila ainda têm saudades de Isaac dos Anjos.
Exatamente.
Pois, em Luanda também aconteceu, quando o Bento Bento foi o primeiro secretário, depois havia um outro indivíduo como governador, mas depois o Bento Bento também foi levado a governador para ver. Mas pá, o presidente chegou à conclusão que era preciso separar isso. Dizem que não funcionou, mas são dois ou três casos. Não pode ser a amostra de tudo. Não pode ser a amostra de tudo. Julgo que isso tem o facto de termos duas pessoas diferentes, até do ponto de vista da representação política, é muito mais sério.
Entretanto, Nelson Pestana Bonavena entende que a manutenção de José Eduardo dos Santos na liderança do MPLA não dá garantias que venha a ser influente na política nacional.
Se o João Lourenço for pelo caminho do autoritarismo, é claro que o presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, será tratado como todo e qualquer outro presidente de partido. E não terá outra possibilidade. A não ser, a única hipótese, como disse, é uma tentativa de destabilização que pode não ter boas consequências, quer para ele próprio, quer para o MPLA e quer para o país. Porque o poder está completamente concentrado, através do título 4 da nossa Constituição, no presidente da República e não no presidente deste ou daquele partido, seja esse partido maioritário ou não. Isso nunca se pôs à prova, porque efetivamente o presidente da República era também presidente do partido da maioria na Assembleia Nacional. Mas, como disse, a Constituição foi feita de maneira que o presidente da República possa governar de costas completamente viradas para a nação, porque tem todos os poderes e pode ser inclusive minoritário. Enquanto for ele o Presidente da República, não há outra força institucional que lhe o possa demover do caminho que ele decidir seguir. Porque essa Constituição foi feita para consagrar um poder autoritário e autocrático. E o Zé Eduardo dos Santos não fez uma transição. Fez apenas uma sucessão, menos que uma sucessão, fez apenas uma passagem de mão, porque a sucessão implicaria talvez o chamamento, a devolução da palavra aos militares.
Até porque, doutor, eu perguntava, muito se tem levantado, alguns analistas falam em transição, outros falam de processo de sucessão. Qual é, afinal, o processo que, de facto, o Partido no Poder tem estado a viver com este anúncio de José Eduardo dos Santos de não mais concorrer às próximas eleições, de concreto aquilo que dizem as teorias?
Bem, em princípio, quando as pessoas falam em sucessão versus transição, colocam a questão assim, estão a reconhecer que nós temos um sistema autoritário. Porque se tivéssemos um sistema democrático, ninguém estaria a falar em transição. Transição não era apenas uma mudança de governo, uma alternância política, não havia, digamos assim, essa ideia de sucessão, nem sequer, muito menos, a ideia de transição. Por isso, as pessoas reconhecem implicitamente que, efetivamente, vivemos um poder autoritário, autocrático, que agora vai deixar de estar corporizado na pessoa do José Eduardo dos Santos e poderá vir a estar corporizado, até pelos os sinais vão nesse sentido, na pessoa de João Lourenço.
Finalmente, Nelson Pestana Bonavena questiona a existência de um exército privado ao serviço de José Eduardo dos Santos, que, no seu entender, está à margem da Constituição da República.
As Forças Armadas Angolanas tendencialmente devem ser republicanas, as nossas ainda não aprenderam completamente essa lição, mas um dia haverão de aprender. O Presidente da República, neste caso, no nosso caso, tem um exército privado, um exército particular, que se chama Unidade de Guarda Presidencial. tudo leva a crer que, a unidade de guarda presidencial vai continuar a existir. Não, não é nem constitucional nem legal nos termos em que ela existe. A segurança do Presidente da República, claro que é uma tarefa dos órgãos de segurança e é legal. Mas ninguém, enquanto Presidente da República, deve dispor de um exército privado, como é o caso, não é? E por isso também aí havia uma reforma a fazer, mas não há sinal nenhum para já, vamos ver depois, em relação a isso. E o mais grave é que, até agora, com exceção do Bloco Democrático, as outras forças políticas não se pronunciam sobre o desmantelamento deste Estado personalista que foi montado pelo Presidente José Eduardo dos Santos. É claro que parece-me que todos eles estão muito dispostos a herdarem esse Estado a seu favor. Ora, contra isso nós seguramente temos que nos opor. A opinião pública tem que, efetivamente, opor-se a esse sistema, não contra esta ou aquela pessoa, mas ao sistema, independentemente da pessoa que possa vir a corporizar o sistema. Se no passado era o José Eduardo Santos, no futuro será A, B ou C. Eu acho que a sociedade não pode aceitar ser sufocada por esse tipo de sistema policial e opressivo.
Nelson Pestana Bonavena e Alberto Cafusa foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.